Quero cumprimentar a sua excelência, senador Capi, o senador Davi Alcolumbre. Cumprimentar a sua excelência, senadora Ana Mery, agradecer pela permuta, dizer que sempre estarei à disposição, quando necessário. Cumprimentar a todos os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Vou dar continuidade aqui, senador Paulo Paim, à leitura do nosso relatório da CPI da Previdência. Como havia parado ontem, quero destacar que a ANFIP, conforme destaca a ANFIP, o acompanhamento das receitas e das despesas nos últimos 12 anos permite identificar os números de 2016 como resultantes de fatores conjunturais. Com efeito, conforme apresentado pela entidade, de 2005 a 2016, os números da Seguridade Social produziram em média 50,2 bilhões de superávit anuais, mesmo considerando o resultado negativo de 2016, o único da série verificada pela ANFIP. A diferença de metodologia que faz a ANFIP chegar a resultados tão díspares daqueles apresentados pelo governo é pormenorizada no nosso relatório, que, segundo o respeitável entidade, a conta oficial apresentada pelo governo federal tem as falhas a seguir explicitadas, nobres senhores senadores. No que tange às receitas, a ANFIP afirma que o governo faz duas operações de subtração equivocada de valores. A primeira refere-se à desvinculação de receitas da União ADRU. Esse dispositivo transitório permite ao governo federal desvincular 30% das receitas da Seguridade Social, ressalvada as contribuições previdenciárias. A ADRU desvinculou 63,8 bilhões em 2015, conforme dados apresentados pela entidade. A outra operação de subtração de valores apontadas pela ANFIP refere-se à desconsideração de recursos resultante de aplicação financeira dos diversos órgãos da Seguridade Social. Frisa a entidade que as autarquias, fundações e os fundos de Seguridade Social possui autorização legal, senhor presidente, para aplicar seus saldos financeiros e receber rendimentos dessas aplicações. Pode utilizar esses recursos para cobrir parte de seus encargos. Na Seguridade Social, o caso mais significativo é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que recebe recursos de suas aplicações no BNDES e em outras instituições financeiras. Somente em 2015, segundo a entidade, essa subtração envolveu 14 bilhões, senador Paulo Paim, para o FAT. Na conta que o governo apresenta, o Tesouro Nacional se apropria desses recursos, prejudicando patrimonialmente, segundo a ANFIP, autarquias, fundações e fundos públicos da Seguridade Social. Nas contas, senhor presidente, da Seguridade Social, o governo acrescenta receitas e despesas dos regimes previdenciários de servidores civis e de pensionistas militares. No entanto, a análise da Seguridade Social elaborada pela ANFIP não considera nem as receitas nem despesas desses regimes para respeitar a Constituição. Afirma a entidade que o governo soma as receitas dos regimes próprios para também, de outro lado, adicionar as respectivas despesas, que são muito superiores. Segundo a análise, o governo justifica a inclusão ao alegar que o regime dos servidores tem natureza contributiva e a eles são devidas contribuições de servidores ativos. Conforme destaca a ANFIP, o acompanhamento das receitas e das despesas nos últimos 12 anos permite identificar os números de 2016 como resultante de fatores conjunturais. Com efeito, conforme apresentado pela entidade, de 2005 a 2016, os números da Seguridade Social produziram em média 50,2 bilhões de superávit anual, mesmo considerando o resultado negativo de 2016, o único da série. A diferença de metodologia que faz a ANFIP chegar a resultados tão díspares daqueles apresentados pelo governo é pormenorizada no nosso relatório, que, segundo respeitável entidade, a conta oficial apresentada pelo governo federal tem as falhas a seguir explicitadas. Letra A. No que tange às receitas, a ANFIP afirma que o governo faz duas operações de subtração equivocada de valores. A primeira refere-se à DRU. Esse dispositivo transitório permite ao governo federal desvincular 30% das receitas da Seguridade Social, ressalvadas contribuições previdenciárias. A DRU desvinculou 63,8 bilhões em 2015, conforme dados apresentados pela entidade. A outra operação de subtração de valores, apontada pela ANFIP, refere-se à desconsideração de recursos resultantes de aplicações financeiras dos diversos órgãos da Seguridade Social. Frisa a entidade que as autarquias, fundações e fundos da Seguridade Social possuem autorização legal para aplicar seus saldos financeiros e receber rendimento dessas aplicações. Pode utilizar esses recursos para cobrir parte de seus encargos. Na Seguridade Social, o caso mais significativo é o FAT, que recebe recursos de suas aplicações, o BNDES, em outras instituições financeiras. Somente em 2015, senhores, senhoras senadoras, segundo a entidade, a subtração envolveu 14 bilhões ao FAT. Nas contas que o governo apresenta, o Tesouro Nacional se apropria desse recurso, prejudicando patrimonialmente, segundo a ANFIP, autarquias, fundações públicas e fundos públicos de seguridade. Letra B. Nas contas da Seguridade Social, o governo acrescenta receitas e despesas dos regimes previdenciários, de servidores civis e de pensionistas militares. No entanto, a análise da Seguridade Social elaborada pela ANFIP não considera nem as receitas nem as despesas desse regime. Afirma a entidade que o governo soma as receitas dos regimes próprios para também, de outro lado, adicionar as respectivas despesas que são muito superiores, igual já disse. Segundo a análise, o governo justifica a inclusão ao alegar que o regime dos servidores tem natureza contributiva e a eles são devidas contribuições de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Porém, a ANFIP discorda desse posicionamento, ao defender que, para a Seguridade Social, o regime previdenciário é exclusivamente do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, conforme disposto no artigo 195 da Constituição Federal. Além das despesas dos regimes da Previdência dos Servidores e de pensionistas militares, a ANFIP adverte sobre a existência de outras inclusões, todas também questionáveis, tendo em vista serem incompatíveis com o ordenamento constitucional. São exemplo aquelas despesas com inativos e pensionistas de servidores e policiais militares, pagos à conta do Fundo Constitucional do DF e também de servidores dos ex-territórios. Letra D. Em relação às despesas de encargos previdenciários da União, a EPU, transferências aponta para a existência de outra distorção, que é o fato de as contribuições dos servidores e policiais civis e militares do DF integrar o orçamento do DF e as despesas entrarem na conta dos regimes previdenciários dos servidores da União. Letra E. A ANFIP também defende que a rubrica de assistência ao servidor relativa às despesas com pagamento dos planos de saúde dos servidores públicos e com auxílio da alimentação nunca poderia ser considerada como pertencente à Seguridade Social. Na visão da entidade, trata-se de encargos patronais e direitos dos servidores. Na mesma situação se encontram os programas de plano de saúde, os quais afirma não pode ser considerado despesa do SUS, assim como o pagamento de auxílio alimentação também não pode ser considerado como despesa da assistência social. No mesmo caso, senhor presidente, encontram-se as despesas com assistência ao militar, que trata basicamente de ações de saúde prestadas pelos hospitais militares e convênios diversos, os quais entende não poder ser classificado como Seguridade Social. A ANFIP, senhor senador Paulo Paim, Também encontrou outras despesas, as quais denominou outras programações estranhas, que engloba múltiplas ações que estão enquadradas no orçamento da Seguridade Social. Ressalta que em 2015, senhor presidente da nossa CPI, foram incluídos nessa conta os pagamentos relativos ao Fundo de Pensão Aeros, resultante de uma sentença judicial de natureza indenizatória, e a contribuição patronal para os fundos de pensão complementar dos servidores públicos, que considera não ser uma despesa da Seguridade Social. Aliado a tudo isso, existem as renúncias de receitas relacionadas às contribuições previdenciárias, quais sejam o Simples Nacional, a desoneração da folha de pagamento relativa às contribuições previdenciárias, patronal incidente sobre a receita bruta, às entidades filantrópicas, que prevê a não incidência das contribuições para a Seguridade Social, no caso das entidades beneficentes de assistência social. O agronegócio exportador, onde as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação, além do microempreendedor individual MEI. Em 2016, senhores e senhoras senadores, o total de renúncia da receita previdenciária foi de aproximadamente 55 bilhões de reais, segundo a fonte da Receita Federal do Brasil. Letra H. Para piorar a situação, ainda existem as renúncias incidentes sobre as receitas de Seguridade Social, como o PIS/PASEP, a CSLL, a COFINS e as contribuições previdenciárias. As renúncias, senhores e senhoras senadores, incidem sobre as receitas da Seguridade Social, por espécie tributária, inclusive a contribuição previdenciária, nos últimos 10 anos, de 2007 e 2016, alcança-se o valor expressivo de 925 bilhões de reais, igual o nosso novo senador Paulo Paim acabou de citar, cerca de 1 trilhão de reais. Uma parte a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.
Do Relo José, é só para lhe cumprimentar, só isso.
Obrigado, senador.
Vossa Excelência fez um brilhante trabalho, ouviu Deus e o mundo no bom sentido, quer dizer, ouviu a orientação lá de cima, todo o segmento, empresário, trabalhador, governo, que votou conosco, inclusive no seu relatório final, que provou que a CPI prova que a Previdência não tem déficit, e Vossa Excelência teve a grandeza, inclusive, porque na reta final havia proposta de indiciar 2 ministros, só vou dizer isso. Mas Vossa Excelência, em nome da unidade, para a votação por unanimidade, assumiu a responsabilidade de retirar os 2 nomes. É bom que eles saibam isso.
Perfeitamente.
Que eu disse a Vossa Excelência, eu começo com o relator e vou até o fim com o relator. E Vossa Excelência sabia que eu ia até o fim.
Isso.
Mas Vossa Excelência teve a grandeza de dizer, não, eu aceito então o apelo do plenário, eu estava presidindo,
isso.
E foi retirado o nome dos 2 ministros. Eles devem isso a Vossa Excelência e o Brasil deve a Vossa Excelência a coragem, a postura e a firmeza de demonstrar, não precisa fazer essa reforma da Previdência, nem sola inteira e nem meia sola, isso. Que falam agora numa meia sola. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Tenho muito orgulho de ter presidido essa CPI que Vossa Excelência foi o relator.
Muito obrigado, Excelência. Fico muito agradecido. Tenho muito orgulho de ter sido relator da CPI também com a Vossa Excelência como presidente. Realmente, o nosso exaustivo trabalho dos nossos 12 senadores da República que compôs essa CPI, que nós aprovamos por unanimidade, indica ser desnecessária, novo senador Valdir Raup. Eu que já ouvi várias vezes de Vossa Excelência que não vota essa proposta, que não vota a favor dessa proposta, né? Porque ela está infundada sobre dados falsos. Nós comprovamos isso. E o indiciamento dos 2 ministros era simplesmente baseado nessa questão. E até atendendo o apelo do plenário, eu assumi a responsabilidade de retirar o pedido de indiciamento, que eu não tinha nada pessoalmente contra nenhum ministro, para poder votar por unanimidade um relatório que indica as falhas existentes, que indica que essa PEC 289 não se sustenta, que não dá para fazer reforma da Previdência com aqueles dados que estão ali. Inclusive, nós não somos contra a reforma da Previdência, mas uma reforma cidadã. Estamos apresentando 2 projetos de lei, 3 PECs, para poder fazer que os devedores paguem, para que tenhamos condição de apoiar os órgãos que têm que cobrar a previdência, fazer contratação de pessoal e garantir uma previdência que garanta a aposentadoria do nosso povo. Como não vai dar para terminar todo o relatório, eu vou mais uma vez pedir vênia ao senador Paulo, senador presidente, que é o nosso nobre Davi. Vou tentar nesses últimos 5 minutos aqui ler o que é possível e adio para terminar o relatório amanhã, porque realmente é muito longo. Ok, nobre senador?
Eu queria pedir a Vossa Excelência se pudesse sintetizar em 3 minutos.
Já prorroguei
o tempo de Vossa Excelência.
Tento sintetizar em 3 minutos e prorrogo para amanhã a continuidade aonde eu parar aqui esse resumão de 14 horas de relatório. Ok? Vamos lá. Letra I. Outro ponto importante na esteira da apropriação de recursos da Previdência foi a implantação do mecanismo de desvinculação de receitas da União ADRU, que a partir de uma interpretação, no mínimo discutível, considera como sendo receita da União o fundo, da, fundo previdenciário e demais receitas da Seguridade Social, passando assim a dispor de um percentual desse montante para utilização em despesas do interesse do governo. A ADRU, que até 2016 tinha uma alíquota de 20%, atualmente absorve 30% dos recursos de diversas rubricas do orçamento, aí incluídas as receitas da Seguridade Social. Cálculos da ANFIP apontam que entre 2005 e 2015, a ADRU foi responsável pela sangria de recursos de contribuição para a Seguridade Social, senador Paulo Paim, senadora Ana Amélia, na ordem de 519 bilhões em valores nominais, senhor presidente. Há também que se registrar a leniência dos órgãos de fiscalização e controle do governo com respeito às empresas, devedoras da Previdência. O que se percebeu a partir dos documentos e depoimentos colhidos pela CPI da Previdência foi a prática recorrente por parte das empresas de não cumprimento de suas obrigações, acumulando débitos, por vezes bilionários. De fato, a soma dos passivos das empresas junto à Previdência remontam cifras da ordem de 450 bilhões, dados apresentados à CPI pela Procuradoria da Fazenda Nacional, aponta, porém, que somente 175 bilhões corresponde a débitos recuperáveis. Isso é lamentável. Empresa como a JBS, senhor presidente, a maior devedora da Previdência Social, com 2,1 bilhões de reais, obtiveram vultosos empréstimos do BNDES a respeito de sua sabida condição de mega devedora. Letra K. Foi recorrente a abordagem sobre o tema das fraudes e demais pagamentos indevidos de benefícios previdenciários. Afinal, em conjunto com outras situações como o excesso de renúncias fiscais, o elevado montante sonegado e as desvinculações promovidas à Receita da Seguridade, o pagamento indevido de benefícios repercute diretamente sobre as contas da Previdência e da Seguridade. Muitos convidados, participantes das audiências públicas da CPI, ofereceram subsídios importantes sobre o pagamento indevido de benefícios que eleva de forma ilícita o valor da despesa do regime geral da Previdência Social. Letra L. Outro mecanismo que se relaciona diretamente com a questão da sonegação ou da inadimplência previdenciárias e tem efeito de prejudicar a arrecadação da Previdência é o uso recorrente de programas especiais de parcelamento que costumam receber a alcunha genérica de refis. Recuperação fiscal. A hora que tocar, eu saberei que eu terei 1 minuto para tentar fechar hoje, tá certo, presidente? De acordo com a Receita Federal, nos últimos anos foram criados aproximadamente 30 programas de parcelamentos especiais, todos eles com expressivas reduções nos valores das multas e dos juros e dos encargos legais cobrados quando da inscrição do débito na dívida ativa da União. Prazos para pagamento extremamente longos e possibilidade de aquisição de dívida com crédito de prejuízos fiscais e de base de cálculos negativos e da contribuição social do lucro líquido. Fica claro, para concluir, senhor presidente, por hoje, para continuar amanhã, que a profusão de programas de parcelamento especial das dívidas, incluindo o de contribuição para a Seguridade Social, não é instrumento eficaz para a recuperação de valores devidos, além de causar efeitos danosos à arrecadação corrente, porquanto há sinais inequívocos de que o contribuinte opta por protelar o recolhimento no aguardo de um novo parcelamento especial. Por hoje ficaremos por aqui e amanhã eu ainda tenho aqui pelo menos 10 páginas para acabar o resumo de nosso relatório. Muito obrigado.